A partir de Washington, D.C., esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, neste 12 de junho de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Votos de ótima escuta. Hoje, nas notícias de destaque, Donald Trump minimiza pedido de desculpas do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas por ter participado em ação que permitiu ao presidente tirar uma foto de perto de uma igreja em meio a protestos. O governo do Chad envia 1.500 tropas para ajudar o líder rebelde na Líbia. Polícia espanhola desmantela a rede de tráfico humano. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. E a nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora, neste 12 de junho, com o Álvaro Lugero Andrade.
Notícias que marcam esta sexta-feira. O presidente americano Donald Trump minimizou hoje o pedido de desculpas do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Mark Milley, por ter participado da caminhada para que o presidente tirasse uma foto em frente a uma igreja durante a onda de protestos antirracistas no país. Trump afirmou que não considerava significativas as preocupações demonstradas pelo general e reiterou que tem boas relações com os militares. A 2 de junho, para que Donald Trump pudesse caminhar pela rua até o templo próximo à Casa Branca, a polícia dispersou com gás lacrimogéneo e balas de borracha uma multidão que participava de um protesto contra racismo e violência policial na região. O governo do Chad vai enviar pelo menos 1.500 soldados para a Líbia de forma a reforçar temporariamente as forças do marechal rebelde Khalifa Haftar. Líder do governo não reconhecido na cidade oriental de Tobruk, anunciaram hoje fontes de segurança daquele país. As autoridades acreditam que Haftar é parte da solução para o problema líbio, ao contrário das milícias que apoiam o governo de acordo nacional, reconhecido pela comunidade internacional em Trípoli. No entanto, a decisão foi criticada por organizações de defesa dos direitos humanos no Chad, que acreditam que o presidente do país, Idriss Déby, procura um retorno político. Mais de 2 dezenas de organizações internacionais de ajuda humanitária disseram estar cada vez mais alarmadas com a falta de resposta dos Estados Unidos da América à linha da frente do combate à pandemia da Covid-19. Numa carta enviada ao governo americano, as organizações de ajuda criticam que pouco ou nenhuma assistência humanitária tenha chegado àqueles mais afetados na linha da frente em várias regiões, entre as quais elencam a Ásia e a África. A carta enviada ao administrador John Barza, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, tem a data de 4 de julho, o mesmo dia em que outros responsáveis daquela agência anunciaram a liderança global dos americanos na resposta à pandemia. Entre as organizações que assinam a carta estão a Save the Children, Mercy Corps, World Vision, Care USA, o Conselho Norueguês para os Refugiados, Serviço Mundial Judaico-Americano, WaterAid e Médicos pela Paz. Na Espanha, a polícia desmantelou uma organização internacional que se dedicava ao tráfico dos seres humanos e deteve 12 pessoas, incluindo o líder do grupo, um cidadão da República Centro-Africana, que vivia entre Portugal e a Alemanha. A Guarda Civil revelou que a maioria dos detidos é de origem subsaariana e marroquina e as vítimas, maioritariamente migrantes africanos, que eram recrutados nos seus países de origem para trabalhar de forma irregular e precária em Espanha. Desde o início da investigação, em 2018, foram identificadas cerca de 1.000 vítimas, incluindo mulheres e crianças. No Afeganistão, pelo menos 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas após a explosão de uma bomba dentro de uma mesquita no oeste de Cabul. O porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Aryan, disse que uma bomba foi colocada dentro da mesquita, mas não adiantou mais pormenores. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade até ao momento, mas um ataque a uma mesquita no início deste mês foi reivindicado por uma afiliada do grupo Estado Islâmico. Na sua primeira aparição pública, após semanas de confinamento, o presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a maioria absoluta dos cidadãos apoiou o seu controverso plano de mudar a Constituição. Putin, que dirige a Rússia há 2 décadas, desencadeou em janeiro uma tempestade política propondo uma revisão da Constituição, a primeira mudança na lei desde 1993. E essa mudança permite-lhe ficar no poder durante mais 2 ou 3 mandatos. Na República Democrática do Congo, procuradores pediram uma sentença de 20 anos de prisão para o importante aliado do presidente Félix Tshisekedi, acusado de desviar mais de 50 milhões de dólares. A procuradoria quer também que Vital Kamerhe seja impedido de exercer o cargo de chefe do gabinete do presidente por 10 anos e solicitou a apreensão dos bens da sua esposa e de outros membros da família. Kamerhe, que está detido desde 8 de abril, e dois correus são acusados de desviar fundos do Estado para construir 1.500 casas pré-fabricadas para soldados.
Voz da América, emissão de 12 de junho de 2020, em destaque, tribunal solta jornalistas moçambicanos indiciados de corrupção passiva por inexistência de crime. Noutras notícias, Moçambique tem já 509 casos da Covid-19 e na cidade de Maputo a doença chega aos principais mercados. Em São Tomé e Príncipe, as autoridades anunciam novas medidas para proteger o setor privado dos efeitos da Covid-19. Vamos começar com esta notícia que vem da cidade de Beira, centro de Moçambique. O Tribunal Judicial de Sofala libertou nesta sexta-feira os jornalistas moçambicanos Arsênio Sebastião e Jorge Malangazi, que haviam sido indiciados de corrupção passiva para abortar uma reportagem sobre a violação de regras de estado de emergência num estabelecimento hoteleiro da cidade da Beira. Nos mandados de soltura vistos pela Voz da América, a juíza Shaquila Mohamed escreveu: solto por inexistência de crime. Numa reação inicial, Ernesto Nhanala, diretor executivo do MISA Moçambique, escreveu no seu Facebook que o tribunal decidiu que os jornalistas foram detidos fora do flagrante delito e o próprio auto refere-se a indícios de corrupção. Por outro lado, escreve Nhanala, os jornalistas não pegaram no dinheiro nem há provas de que teriam solicitado. Os dois jornalistas eram acusados pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Sofala de extorsão ao empresário Manuel Ramisson, deputado da Assembleia da República, pela bancada da Frelimo. Continuamos a falar de Moçambique. Um grupo de insurgentes decapitou 15 chefes de família numa semana nos distritos de Macomia e Meluco, a norte da província de Cabo Delgado, voltando a instalar pânico entre a população após o episódio do rapto de 10 raparigas no distrito de Mocimboa da Praia. Detalhes com André Batista.
Relatos dos moradores indicam que 10 chefes de família foram decapitados na quarta-feira 10 e quinta-feira 11 na aldeia de Cabora, em Quiterás, distrito de Macomia, que tem sido alvo de sequência de ataques desde a ocupação da sede distrital por 3 dias no final de maio. Outros 5 chefes de família foram decapitados na quarta-feira 3 na aldeia de Imbada, em Onguia, distrito de Meluco. O novo incidente em Meluco ocorre quase um mês depois de outros 4 civis terem sido decapitados quando se encontravam numa cerimônia fúnebre numa aldeia do distrito. Nos dois incidentes, a população foi surpreendida durante a noite e ou pela madrugada, segundo os relatos dos moradores que passaram a pernoitar nas matas desde os novos ataques. Abdul Mahando, um sobrevivente que se refugiou em Pemba, contou à Voz da América que os insurgentes chegaram de surpresa durante a noite e, tendo as primeiras famílias no ponto de entrada, não puderem escapar. As pessoas ficaram em alerta, com gritos e choros, e começaram a fugir cada um à sua maneira. Estávamos a citar Abdul Mahando, um outro morador, contou que os insurgentes decapitaram seletivamente chefes de famílias Macondes, uma tribo dominante na província de Cabo Delgado, durante o ataque à aldeia de Cabora, em Macomia. Os insurgentes, com inspiração radical, usaram durante a sua implantação as rivalidades tribais entre as tribos Maconde e Macua para reinar entre a população. Entretanto, o jornal eletrônico A Carta de Moçambique escreve na sua edição de hoje que 22 insurgentes foram abatidos pelas Forças de Defesa e Segurança durante uma operação militar na terça-feira 9 em Mocimboa da Praia. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batistas. Continuando, Moçambique tem já 509 casos da Covid-19 e na cidade de Maputo, a capital, a doença chega aos principais mercados. As autoridades municipais vão tomar medidas, reporta William Mapote.
Depois da evacuação dos mercados informais pelos passeios, o município de Maputo, o maior do país, vai iniciar na próxima segunda-feira uma ofensiva nos principais mercados da capital. Desta vez, o motivo não é a limpeza, mas a descoberta de casos da Covid-19 entre alguns vendedores. Alice de Abreu é a vereadora responsável pelo setor da saúde na idilidade de Maputo.
Este trabalho visa garantir que no interior de mercados que já começamos a ter casos positivos, possamos fazer um controle da Covid no interior dos mercados, que é um local de aglomeração.
No total, serão cerca de 20 de mercados e feiras a serem afetados, um dos quais o histórico Chipamanine, o mercado histórico dos arredores da cidade de Maputo, que conta atualmente com cerca de 11 mil vendedores, entre formais e informais registados.
Estamos numa situação atípica, compreensão de todos, a começar pelos vendedores e pelos utentes e que nos apoiem como Conselho Municipal, porque a nossa ação visa garantir que aquele que é o nosso maior valor, que é a vida, esteja salvaguardado.
Os vendedores manifestam-se alarmados, não apenas com a doença, mas por não saber o que será da sua sobrevivência durante a quarentena ser dada ao seu espaço de atividades. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Reportagem de William Mapote, dando conta que as autoridades municipais vão encerrar temporariamente alguns mercados de Maputo para conter a Covid-19, que chega àqueles locais que são bastante frequentados pela população. Isto numa altura em que também as mesmas autoridades municipais decidiram eliminar os mercados informais, um processo com a sua própria polêmica. Reportagem de Simeão Ponguane.
A retirada dos vendedores informais dos passeios da cidade de Maputo, capital moçambicana, é uma guerra que enfrenta forte resistência dos praticantes do chamado negócio de esquina. As investidas mais recentes da Polícia Municipal visaram passeios das ruas dos famosos mercados de Simpedo e Estrela Vermelha, este último localizado quase no coração da cidade de Maputo. Em tempo de estado de emergência, visando a prevenção de coronavírus, a polícia não aceita tréguas. O mercado de Estrela é um lugar que guarda memórias de últimas 3 décadas que muitos querem mesmo esquecer para sempre. Jovens vendedores informais vendem de tudo, desde telemóveis, peças de carros, computadores novos e usados de todas as marcas internacionais, quase tudo roubado em várias zonas da cidade e capital do país. Recentemente foi encontrado à venda no mercado Estrela Vermelha um telescópio da National Geographic. A transferência dos jovens vendedores informais para mercados formais enfrenta resistência com alegações da falta de clientes fora dos passeios.
Como que nós vamos viver assim, sabe? O Estado está nos mandar embora aqui. Como que nós vamos viver? Vamos roubar, vamos fazer o que é.
Muitas famílias dependem desse mercado, inclusive eu, minha família também depende desse mercado.
Por outro lado, alguns vendedores já instalados nos mercados formais em diversos bairros periféricos da cidade de Maputo não querem receber os jovens do mercado Estrela devido à fama de lidarem com produtos roubados.
Quando chegamos no outro mercado, estão a dizer que nós não queremos pessoal do Estrela. O pessoal do Estrela.
Mas não será pelo mau nome que este mercado ganhou de vender produtos roubados, segundo dizem?
Sim, é pela essa fama, mas não são todos que vendem coisas roubadas.
Entretanto, há vendedores que reconhecem a necessidade da limpeza dos passeios para devolver à cidade de Maputo o melhor ambiente e ajudar no frágil sistema de saneamento do meio.
Para mim é o seguinte, né? A cidade está limpa, está bonita, para mim espiritualmente eu me sinto muito bem assim como está a cidade.
Para o Conselho Municipal, a retirada de vendedores informais dos passeios vai prosseguir até a vitória final, mesmo com resistência.
Este é um processo irreversível, que está dentro da nossa cultura municipal de remoção de todos aqueles vendedores informais que ocupam os passeios. Isto não vai de acordo com a nossa cultura. Então, este é o trabalho que estamos aqui a desenvolver.
Por que desenvolver à noite?
Bom, esta é uma estratégia de operação.
A retirada de vendedores informais dos passeios decorre também na cidade da Matola, considerada a capital industrial de Moçambique, muito perto de Maputo.
Simeão Ponguane, nosso colaborador em Maputo. Em São Tomé e Príncipe, o governo anuncia novas medidas para proteger o setor privado dos efeitos da Covid-19 e o Presidente da República, Evaristo Carvalho, alertou para a transparência na utilização dos fundos postos à disposição do Executivo para mitigar os efeitos da crise provocada por esta pandemia. Reportagem de Oscar Medeiros.
O chefe de Estado, Ivaris Carvalho, avisa também que o apoio às empresas deve ser abrangente, sem marginalizar outros setores.
A injeção de recursos no sistema, seja em apoio às famílias e pessoas, seja em benefício das empresas e demais agentes económicos, deve ser clara, transparente e sem burocracia excessiva. O principal desafio é garantir, de forma gradual, a retoma da economia e um nível de rendimento mínimo aceitável das famílias, o funcionamento das empresas de forma abrangente, sem marginalizar sectores, com destaque para o sector produtivo, de modo a se minimizar os efeitos nefastos da crise sanitária.
Apesar do aumento do número de casos da Covid-19 no país, Evaristo Carvalho decidiu não renovar o estado de emergência que vigora há mais de 2 meses e o governo já anunciou que vai decretar o estado de calamidade a partir do próximo dia 16 de junho.
Este é o último estado de emergência que termina no dia 15. A partir daí será provavelmente decretado o estado de calamidade.
O porta-voz do Executivo Santomense, Adelino Lucas, diz que é preciso preparar-se para o pior cenário no período pós-Covid-19.
O país deixou de ter receitas, o turismo deixou de funcionar, os serviços pararam, não há cobrança de impostos, não há navios que cheguem que possam produzir receita a favor do estado do período pós-Covid, poderá ser bem pior.
Para mitigar os efeitos da pandemia no setor privado e nas empresas, o Executivo anunciou a criação de um banco de fomento.
Na perspectiva de vir a mitigar os impactos negativos do Covid-19 junto do setor privado, propõe-se para esse processo concreto uma taxa de juros que não será muito alta, que se situará na ordem dos 3% aos 6%, para de facto tentarmos de uma vez por todas alavancar a economia.
Governo santomense anuncia medidas para proteger as empresas e o setor privado dos efeitos da Covid-19. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O presidente Donald Trump emitiu uma ordem executiva autorizando sanções contra funcionários do Tribunal Penal Internacional envolvidos numa investigação sobre crimes de guerra que terão sido cometidos por algumas forças americanas no Afeganistão. O secretário de Estado, Mike Pompeo, diz que o Tribunal de Haia é politicamente motivado e uma ameaça à soberania dos Estados Unidos. Ana Guedes.
Militares americanos e agentes dos serviços secretos há 18 anos que lutam contra o terrorismo no Afeganistão. As operações levaram cerca de 700 denúncias de crimes de guerra de supostas vítimas no país. O Tribunal Penal Internacional autorizou uma grande investigação. É a primeira vez que o procurador do Tribunal recebe permissão para investigar as forças americanas. Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano.
Não podemos, não iremos assistir os nossos a serem ameaçados por um tribunal de cangurus. E, de facto, tem uma mensagem para muitos aliados próximos no mundo. Os vossos cidadãos poderão ser os próximos.
Na quinta-feira, o secretário de Estado, Mike Pompeo, anunciou sanções económicas e restrições de viagem aos funcionários do Tribunal Penal Internacional envolvidos na investigação. A iniciativa de atingir aquele tribunal foi condenada por grupos dos direitos humanos. Daniel Balsan é da Amnistia Internacional.
Um dos elementos mais inquietantes dessa ação executiva é que a administração Trump está a estender instrumentos que normalmente são usados para algumas das ameaças mais perigosas dos Estados Unidos e para as pessoas de todos os lugares.
Balsan explica o que o Tribunal Penal Internacional está a investigar.
A investigação proposta visa especificamente crimes de guerra. Crimes de guerra tão graves que foram cometidos no Afeganistão, no território afegão, por todas as partes em conflito. Agora, obviamente, os Estados Unidos são uma das muitas partes no conflito, mas isso também inclui o Talibã, inclui o governo afegão e as forças aliadas. Então, as reivindicações do governo Trump simplesmente equivalem a um pedido de impunidade para uma parte.
Os Estados Unidos não são parte do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional e nunca aceitaram a sua autoridade sobre os seus funcionários, disse o secretário da Defesa, Mark Esper.
É por isso que a nossa nação e este governo não permitirão que cidadãos americanos que serviram nosso país sejam submetidos a investigações ilegítimas. Esperamos que as informações sobre a suposta má conduta do nosso pessoal sejam entregues às autoridades dos Estados Unidos. para que possamos tomar as medidas apropriadas, como fizemos consistentemente no passado.
Muitos legisladores americanos, ambos democratas e republicanos, manifestaram oposição às investigações do Tribunal Penal Internacional sobre os Estados Unidos e os seus aliados, de Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou de imediato o presidente Donald Trump por ter imposto aquelas sanções.
Um relatório conjunto da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alerta que milhões de crianças provavelmente serão empurradas para o trabalho forçado devido às consequências económicas da pandemia da Covid-19. As duas agências lançaram um relatório intitulado Covid-19 e Trabalho Infantil.
Os autores do relatório alertam que a pandemia global provavelmente reverterá décadas de progresso constante na redução do número de crianças trabalhadoras. Nos últimos 20 anos, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, diz que o trabalho infantil diminuiu em 94 milhões. Os números mais recentes colocam o número de crianças trabalhadoras em todo o mundo em 152 milhões, quase metade delas no que é chamado trabalho infantil perigoso. Estes trabalhos são particularmente perigosos para o bem-estar físico e mental das crianças. Eles incluem os trabalhos nos setores da agricultura, mineração, construção, manufatura e setores domésticos. O relatório alerta que milhões de crianças provavelmente serão forçadas às piores formas de trabalho, já que a Covid-19 causa problemas económicos e as famílias não têm meios de apoio. O pesquisador e principal autor do relatório da OIT, Lorenzo Guarcello, disse à Voz da América que há provas crescentes de que o trabalho infantil está a aumentar à medida que as escolas fecham durante a pandemia. Ele diz que muitas crianças não vão à escola e serão provavelmente forçadas a empregos exploradores e perigosos.
As famílias mandam as crianças às ruas para vender comida e flores. Então já começam aí a trabalhar. Estão muito mais expostas ao trabalho em condições perigosas por causa do provável aumento e envolvimento no setor informal.
Guarcello diz que a África tem o maior número de crianças trabalhadoras. Dos 72 milhões de crianças trabalhadoras, ele diz que 31,5 milhões executam trabalhos perigosos e diz que a maioria está empregada no setor agrícola.
Sabemos que trabalhar na agricultura expõe as crianças a condições perigosas, longas horas de trabalho, sendo expostas ao calor todo dia, usando máquinas perigosas e assim por diante.
Guarcello diz que a OIT e o UNICEF estão a desenvolver um modelo de simulação para analisar o impacto global do Covid-19. Diz que novas estimativas globais serão divulgadas no próximo ano. Entre as recomendações, o relatório conjunto pede uma proteção social alargada e um acesso mais fácil ao crédito para famílias pobres, por forma a combater a ameaça do trabalho infantil.
Caminhamos para o final desta segunda página da nossa emissão vespertina. E aqui está o Álvaro Lugero Andrade e o Desporto.
Na atualidade esportiva desta sexta-feira, as etapas finais da Champions League na Europa, interrompida esta temporada, serão disputadas em Lisboa, com a final nos dias 22 ou 23 de agosto, revela hoje o jornal alemão Bild. O anúncio oficial é esperado quando o Comitê Executivo da UEFA se reunir por videoconferência na próxima quarta-feira. A final da Champions desta temporada estava programada para Istambul no final de maio, antes de a prova ter sido suspensa em meados de março, na última etapa, 16avos de final por causa da pandemia de coronavírus, que assolou a Europa. Por outro lado, as etapas finais da Liga Europa devem ser transferidas para a Alemanha com partidas na região da Colônia. Ainda estão em jogo 4 partidas da segunda mão dos 8avos de final da Champions League, com a Juventus a receber o Lyon, Manchester City e jogar no Real Madrid. O Bayern Munique defenderá uma vantagem de 3-0 contra o Chelsea e ainda o empate do Barcelona com o Napoli. Na Itália, a Juventus divulgou hoje a lista de convocados para o regresso à competição, também nesta sexta-feira, em encontro das meias-finais da Taça da Itália frente ao Milan, com Cristiano Ronaldo nos convocados, destaca para as baixas de Higuaín, Chiellini e Ramsey, bem como do ainda lesionado Demiral. No mercado de transferências, o brasileiro Filipe Coutinho tem um futuro incerto no Barcelona.
Perante a ausência de ofertas dentro daquilo que o clube de Barcelona quer pelo passe de Coutinho, que está cedido ao Bayern até ao final da época, o clube espanhol procura encontrar soluções para esse problema. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, o Barcelona estará disponível a novo empréstimo do médio brasileiro e a pagar parte do seu elevado salário, que atinge os 222 mil euros por semana. Na verdade, dá para pagar algumas dívidas. Ainda no mercado de transferências, o jornal The Sun avança hoje que Van Dijk vai tornar-se o jogador mais bem pago da história do Liverpool ao renovar o seu contrato. O novo vínculo será válido por 5 temporadas e o central holandês vai receber 13 milhões de euros por cada uma delas. É só fazer as contas. Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 anunciaram hoje que vão poder contar em 2021 com 80% das sedes esportivas previstas inicialmente para o evento que se devia realizar neste mês de junho. Até agora, conseguimos confirmar que teremos disponíveis para 2021 cerca de 80% das instalações originalmente previstas, afirmou hoje o diretor executivo do Tóquio 2020, Toshiro Muto, após reunião do Comitê Executivo. E após o surto pandémico gerado pela Covid-19, as máscaras passaram a fazer parte do nosso cotidiano. As empresas tiveram de se reinventarem e os clubes de futebol, não só após distribuí-las por jogadores e equipa técnica, agora colocaram as máscaras à disposição dos sócios simpatizantes como se de uma camisola de jogo se tratasse. Por exemplo, em relação aos clubes portugueses, uma máscara do Sporting de Braga custa 2,90 euros. No Benfica, o valor é de 6,99 euros, enquanto o Porto e o Sporting aumentaram o valor para quase 8 euros. Na Alemanha, Hoffenheim é o campeão do preço baixo, em 5,95 euros. E na ponta oposta está, claro, o Barcelona. Cada máscara custa 18 euros. Vou ver se peço uma aqui para o João Santa Rita. Termina o desporto aqui na Voz da América.
Com o desporto, marcamos o ponto final a esta nossa segunda parte da emissão vespertina. Recordar apenas os títulos de destaque nesta emissão de 12 de junho. Presidente Donald Trump minimiza pedido de desculpas do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas por ter participado em ação que permitiu ao presidente tirar uma foto perto de uma igreja em meio a protestos. Governo do Chad envia 1.500 tropas para ajudar líder rebelde na Líbia. Polícia espanhola desmantela rede de tráfico humano. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu, que durante a semana, comigo mais Miguel, estivemos aqui a produzir e apresentar notícias nesta segunda parte da nossa emissão vespertina. Votos de um ótimo fim de semana e fiquem atentos à emissão do final de semana, sábado e domingo. Bom fim de semana.
Thank you.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 12 de junho, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos a qualquer momento, agora ao vivo e durante todo o dia, através do seu computador, do telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anota aí mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Donald Trump minimiza pedido de desculpas do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas por ter participado em ação que permitiu ao presidente tirar uma foto perto de uma igreja em meio a protestos. O governo do Chad envia 1.500 tropas para ajudar o líder rebelde na Líbia. Polícia espanhola desmantela rede de tráfico humano que tinha como vítimas cidadãos de vários países da África subsaariana. Voz da América, emissão em português. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, o convidado é Fradrick, o realizador angolano de ar-condicionado. Mas vamos começar em Moçambique, onde o Tribunal Judicial da província de Sofala libertou hoje os jornalistas Arsénio Sebastião e Jorge Malangaza, que haviam sido indiciados de corrupção passiva para abortar uma reportagem sobre a violação de regras do estado de emergência num estabelecimento hoteleiro da cidade da Beira. Nos mandados de soltura que a Voz da América teve acesso, a juíza Shakila Mahomet escreveu soltos por inexistência de crime. Ernesto Nhahal, diretor executivo do MISA Moçambique, escreveu na sua página do Facebook que o tribunal decidiu que os jornalistas, estou a citar, foram detidos fora do flagrante delito e o próprio auto refere-se a indícios de corrupção, não de um ato consumado, minha interpretação. Fim de citação. Os dois jornalistas foram acusados pelo Gabinete de Combate à Corrupção em Sofala da extorsão ao empresário Manuel Ramissone, deputado da Frelimo, depois de os jornalistas terem tirado fotos de muita gente no empreendimento do deputado, o empresário teria oferecido dinheiro aos profissionais de comunicação e firmado suposto ato de corrupção. Ainda em Moçambique, falemos agora da violência na província de Cabo Delgado. Um grupo de insurgentes decapitou 15 chefes de famílias numa semana nos distritos de Macomia e Meluco, voltando a instalar pânico entre a população após o episódio, na semana passada, do rapto de 10 meninas no distrito de Mocimboa da Praia. André Batista falou com testemunhas.
Relatos dos moradores indicam que 10 chefes de família foram decapitados na quarta-feira 10 e quinta-feira 11 na aldeia de Cabora, em Quiterajo, distrito de Macomia, que tem sido alvo de sequência de ataques desde a ocupação da sede distrital por 3 dias no final de maio. Outros 5 chefes de família foram decapitados na quarta-feira 3 na aldeia de Imbada, em Onguia, distrito de Meluco. O novo incidente em Meluco ocorre quase um mês depois de outros 4 civis terem sido decapitados quando se encontravam numa cerimônia fúnebre numa aldeia do distrito. Nos dois incidentes, a população foi surpreendida durante a noite e ou pela madrugada, segundo os relatos dos moradores que passaram a pernotar nas matas desde os novos ataques. Abdul Mahando, um sobrevivente que se refugiou em Pemba, contou à Voz da América que os insurgentes chegaram de surpresa durante a noite e, tendo as primeiras famílias no ponto de entrada, não puderem escapar. As pessoas ficaram em alerta, com gritos e choros, e começaram a fugir cada um à sua maneira. Estávamos a citar Abdul Mahando, um outro morador, contou que os insurgentes decapitaram seletivamente chefes de famílias Macondes, uma tribo dominante na província de Cabo Delgado, durante o ataque à aldeia de Cabora, em Macomia. Os insurgentes com inspiração radical, usaram durante a sua implantação as rivalidades tribais entre as tribos Makonde e Makwa para reinar entre a população. Entretanto, o jornal eletrónico A Carta de Moçambique escreve na sua edição de hoje que 22 insurgentes foram abatidos pelas Forças de Defesa e Segurança durante uma operação militar na terça-feira 9 em Mocimboa da Praia. André Batista, para a Voz da América.
Falemos agora da pandemia da Covid-19. As autoridades cabo-verdianas anunciaram hoje mais 40 casos no país, aumentando assim para 697 o total de infectados. Na Guiné-Bissau, o país africano de língua portuguesa com mais casos, registaram-se hoje mais 71 infectados, aumentando assim o número de acumulados para 1.460. O país registrou mais 3 vítimas mortais, sendo assim 15 no total. Angola mantém 118 infecções anunciadas ontem, enquanto Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 20 casos positivos da doença, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus para 509, mantendo ainda 2 óbitos. Em São Tomé e Príncipe, onde os casos também continuam a aumentar, o governo anunciou novas medidas para proteger o setor privado dos efeitos das restrições impostas pela luta contra a pandemia, ao mesmo tempo que o Presidente da República alertou para a necessidade de transparência na utilização dos fundos postos à disposição do Executivo para mitigar os efeitos da crise. Oscar Medeiros.
O chefe de Estado, Ivares Carvalho, avisa também que o apoio às empresas deve ser abrangente, sem marginalizar outros setores.
A injeção de recursos no sistema, seja em apoio às famílias e pessoas, seja em benefício das empresas e demais agentes económicos, deve ser clara, transparente e sem burocracia excessiva. O principal desafio é garantir, de forma gradual, a retoma da economia e um nível de rendimento mínimo aceitável das famílias, o funcionamento das empresas de forma abrangente, sem marginalizar setores, com destaque para o setor produtivo, de modo a se minimizar os efeitos nefastos da crise sanitária.
Apesar do aumento do número de casos da Covid-19 no país, Ivaris Carvalho decidiu não renovar o estado de emergência que vigora há mais de 2 meses e o governo já anunciou que vai decretar o estado de calamidade a partir do próximo dia 16 de junho.
Este é o último estado de emergência que termina no dia 15. A partir daí será provavelmente decretado o estado de calamidade.
O porta-voz do Executivo santomense, Adelino Lucas, diz que é preciso preparar-se para o pior cenário no período pós-Covid-19.
O país deixou de ter receitas, o turismo deixou de funcionar, os serviços pararam, não há cobrança de impostos, não há navios que cheguem que possam produzir receita a favor do Estado. Do período pós-Covid poderá ser bem pior.
Para mitigar os efeitos da pandemia no setor privado e nas empresas, o Executivo anunciou a criação de um banco de fomento.
Na perspectiva de vir a mitigar os impactos negativos do Covid-19 junto do setor privado, propõe-se para esse processo concreto uma taxa de juros que não será muito alta, que se situará na ordem dos 3% aos 6%, para de facto tentarmos de uma vez por todas alavancar a economia.
O governo santomense anuncia medidas para proteger as empresas e o setor privado dos efeitos da Covid-19. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes e passo a citar: o importante não são os efeitos especiais. A frase é de Fradique, realizador de ar-condicionado, que retrata uma Luanda real num filme sobre condições e condicionalismos, uma cidade invisíveis, mas essenciais. Ele conversa com a Mayra de La Salette.
Esse aparelho na porta, mas bem cedinho. Não quero ter problema com o chefe. Entendeu, né? Não quero ter problema com o chefe.
Ar-condicionados caem das janelas como fruta madura em época de colheita. Mas por que o ar-condicionado numa cidade onde a perda poderia ser retratada por qualquer outra analogia? Falamos com Fradique, o realizador deste filme, que foi selecionado para o festival We Are One.
Antes de eu pensar até nos ar-condicionados, eu pensei durante muito tempo, há muitos anos, que eu queria contar
história dessas pessoas que trabalham nos prédios e nas casas da cidade de Londres, não é só os guardas, mas também as empregadas domésticas, esses trabalhadores invisíveis. O ar-condicionado surgiu, como também poderia ter acontecido com um gerador ou com uma eletrobomba, na verdade, mas eu acho que encantou-me a mim mais o ar-condicionado e também o Eric Laver, que é o guionista, pela parte física deles estarem todos pendurados e com essa possibilidade de queda e também com toda essa definição que a gente começa no início do filme, que o ar-condicionado condiciona o ar que a gente recebe. E é um pouco também falar um pouco sobre a condição dessas pessoas, se estão condicionadas dentro da sociedade em que vivem, se esse distanciamento, essa disparidade social é uma condição inerente, o que é que se pode fazer com isso? A perda vem juntamente com as memórias, vem com a gente não ouvir, a gente não ver o que perdeu, o que está a perder e o que realmente se tornou a baixa da cidade de Luanda e a própria Luanda em si, na verdade.
O ar-condicionado pode ser também simbólico para a perda de pessoas?
Pode, e muitas pessoas têm tido essa leitura. Uma das coisas que eu mais gosto no processo de fazer filmes é no momento que estamos a partilhar as várias leituras que as pessoas têm. E quando fizemos a exibição privada do filme, no próprio prédio, no terraço, antes de estarmos em Roterdão, onde juntamos todo mundo que nos abriu as portas do prédio e que participaram não só enquanto personagens, alguns, e outros enquanto membros da equipa, houve algumas pessoas que falaram sobre o filme representar isso, o sofrimento das pessoas na cidade, a perda, as várias mortes que estão a acontecer. E eu achei interessante essa leitura porque o filme segue muito o ponto de vista do Matacedo e como ele vê o mundo e como é que ele vê a sua própria condição e todo este fenómeno que está a passar na cidade em que os ar-condicionados estão a cair. E essa questão de quando se chega ao momento do óbito é quase como uma catarse para ele, de sentir tudo ali naquele momento. E uma coisa que aconteceu interessante é que, apesar de todo mundo saber que a gente estava a gravar naquele dia e que íamos gravar uma cena de óbito num dos apartamentos, a partir do momento que a gente começou a gravar a cena, houve pessoas que não sabiam, houve pessoas que ficaram confusas, mas em poucos minutos vários vizinhos e vizinhas vieram prestar uma homenagem porque realmente pensavam que alguém tinha morrido. O touro era desesperante. É uma cena que ainda me custa muito ver sempre que vejo o filme, porque acho que as atrizes do filme, daquela cena em particular, fizeram um excelente papel.
E como é que vocês pensaram naquele momento?
Nós queríamos criar esta coisa que o Matacedo não queria enfrentar, né? E o Matacedo não queria enfrentar a questão de ir lá prestar homenagem a uma pessoa que morreu no prédio ou alguém que morreu no prédio. Mas neste filme, acho que foi também uma das grandes vantagens, é que tanto eu como o Eri partilhamos muitas referências a nível do cinema que a gente gosta de ver, do cinema que a gente acredita. Então o processo de escrita, por ser a dois, a gente trocava muitas ideias e eu lembro que no momento em que a gente estava a falar sobre o óbito, em que se íamos mostrar o corpo, se não íamos mostrar o corpo ou não, no momento em que a gente falou que deveríamos pôr lá um ar-condicionado, foi tipo, temos que pôr lá um ar-condicionado, porque realmente vai resumir tudo isto que nós estamos aqui a tentar dizer com o filme. E eu adorei como a cena ficou e acho que também o trabalho de câmara que foi feito pelo Eduardo Kropotkin, que é o nosso operador de Steadicam, ficou muito bonito.
Contamino! É o Matacedo.
Como é que esperas que este filme seja visto pelos não-angolanos?
Quer dizer, eu tenho ficado muito surpreendido com as reações do filme, porque o filme já teve num festival internacional, em dois, na verdade, e agora está a entrar no terceiro. E as pessoas ficam sempre muito espantadas com o universo construído e com não saber se o filme... Porque isso foi outra coisa que eu também apercebi-me ao longo das exibições, é que muita gente não percebe se isto é Luanda agora, se é Luanda antigamente, se é Luanda no futuro. E eu a primeira coisa que eu digo sempre às pessoas, não, isto é Luanda agora, não tem nada. Não tem, tipo, a nível de decoração a gente não mudou praticamente nada. E isso fez-me muito também pensar como é que é a nossa baixa da cidade, né? Porque normalmente a gente só vê muito a parte da marginal, que parece um Dubai, parece uma cidade super moderna, mas na verdade a rua atrás da marginal, que é exatamente onde a gente gravou, que é na rua Rainha Ginga, é uma rua que está perdida no tempo e no espaço, porque tem todos esses edifícios velhos, em que as pessoas é que arranjam maneiras de viver lá, arranjam os seus próprios meios, já que o Estado muitas vezes é ausente no processo de teres água em casa, de teres luz em casa. E até outra coisa que era importante para mim, falar sobre esta coisa do coletivo, de como é que as pessoas vivem nos prédios, né? Tu tens um prédio onde tens 30 geradores, ninguém consegue pôr ali um gerador único e partilhar. Então, tipo, todo este universo que é estranho para qualquer pessoa de fora, salta à vista às pessoas como se fosse algo tipo uma distopia, mas na verdade não é, é a nossa realidade.
Luanda tem fundo do nosso estado.
As imagens que nós temos da Luanda de agora são imagens muito bonitas, muito de brilho, e ar-condicionado tem tudo muito cru. E ar-condicionado mostra-te esta de Luanda que, ao acompanhar, não acompanhou. O que é que tu esperas também? Porque há sempre uma certa intenção, não é? O que é que tu esperas também depois disto? Depois de mostrares esta é a nossa Luanda, o que é que nós estamos a fazer com ela?
Pronto, isso também vem um bocado na linha do cinema que a gente está a tentar fazer, não é? Porque, sem falar que nós escolhemos propositadamente filmar no cacimbo e não filmar numa época cheia de luz, porque também ia muito de acordo com o próprio personagem do Mata Sede, é que durante muito tempo construímos essas narrativas, nós temos que mostrar o que é as coisas mais bonitas, mesmo que não existam, a gente tem que recriar para que seja bonito. Mas eu acho que, apesar de ser uma imagem muito crua da cidade de Luanda, tem uma beleza. Acho que existe muita sensibilidade e, ao mesmo tempo, tipo, eu acho que é a única forma, realmente, hoje em dia, da gente começar algum diálogo, alguma conversa, alguma reflexão sobre a cidade, sobre como nós estamos na cidade, sobre o que vemos ali no filme. Porque eu acho que também quando a gente começa a pôr muitas camadas, muita cor... muita coisa que não, real, não é assim tão real, né? Ou que nos distrai da realidade, nós perdemos a oportunidade realmente de falar do que sentimos, ou do que vimos, ou do que realmente o personagem está ali a passar. Então foi um pouco nessa linha do cinema que a gente também defende um bocado, enquanto cineastas que fizemos o filme e também enquanto geração, que é um cinema independente, um cinema de autor. O mais importante não são os efeitos especiais, o mais importante é o espaço, é a narrativa, é o personagem. E para nós isso é quase como a nossa linha condutora quando estamos a fazer o filme, né?
Olha, falando em invisíveis e transparentes, que outros invisíveis ou transparentes gostarias de ver representado nas telas de cinema, quer por ti, quer por outros cineastas?
Tem muito. E eu estou a dizer sempre em todas as entrevistas para as pessoas perceberem realmente o problema que isto é, que durante o período de casting houve muitos atores e agências de casting que não queriam que os atores fossem fazer o casting por ser uma empregada ou um guarda. Ou seja, também a nível da cultura, começa-se a alimentar isso que as pessoas querem representar sendo super-heróis, ou sendo vilões, ou sendo grandes figuras, e não querem representar o que realmente é o dia-a-dia, né? Que são as pessoas que trabalham, que conduzem os táxis, os candongueiros, é o pescador. Portanto, fazer este filme foi um primeiro passo, e eu acho que o mais importante é que nós consigamos ver também histórias de outro tipo de pessoas, mas que sejam pessoas, não simplesmente mundo imaginário e aquelas pessoas que estamos sempre a ver, né? Pronto, o filme tem atores e não atores, né? Inclusive o ator principal, que é o José Kitakulu, ele é produtor de cinema, ele não é ator, na verdade. O Tito Spica é um codurista que andava por ali na altura que nós começamos a investigar o prédio, e ele foi sempre muito prestativo e de repente entrou na equipa, fez parte da equipa de produção e depois também enquanto ator. E o Filipe Pali é uma pessoa que realmente trabalha ali debaixo do prédio, lava os carros, carrega as compras. Eles próprios trouxeram uma performance incrível, porque nós também ficámos muito surpreendidos, porque superou o que tínhamos escrito no guião. E, na verdade, tem esse elemento que era importante, e por isso é que nós temos posto no guião, que é esse elemento de que tudo parece demasiado intenso, mas de repente tudo acalma-se, mas é aquela intensidade que nós podemos viver a qualquer momento em Luanda, seja por 100 kwanzas, ou por pedir ajuda a alguém, ou por uma eletrobomba ficar avariada, ou porque um vizinho ficou irritado. Esse fio que quase que segura, mas que é muito frágil, era importante também passar sobre este mundo. Então, realmente, eu acho que algumas pessoas que não estão habituadas ao contexto ficam um bocado espantadas e pensam tipo, que é fora do normal, mas infelizmente essa violência, que também não é só verbal, mas também física muitas vezes, é algo que as pessoas têm que conviver aqui na cidade de Luanda.
Olha, esta é aquela pergunta quase obrigatória quando se fala com pessoas da arte, que é os incentivos para a arte, e no meio desta crise, desta pandemia de Covid, é quase como não esperar nada para a arte.
Eu acho que o desafio para os artistas em Angola, acho que abrange realmente a todos, mesmo antes do próprio Covid-19, principalmente dentro do cinema. Muito rapidamente, nós não temos fundos específicos para o cinema, nem para apoio no setor cultural. A nossa nova ministra da Cultura teve há cerca de uma semana a escutar alguns artistas para perceber quais são as dificuldades que estão a acontecer agora, mas na verdade as dificuldades de agora são as mesmas antes do Covid, não é? Tirando que, obviamente, muitos artistas, principalmente no mundo da música, não podem fazer concertos, e isso também bloqueia os artistas. Eu talvez diria que um dos obstáculos que eu acho que deve ser, que nós temos como missão também mudar um pouco isso, é que a gente consiga ter espaço dentro das salas de cinema em Angola. Nós agora temos muitas salas de cinema no formato multiplex, de centro comercial, daquelas salas grandes, temos IMAX e tudo mais. Só que, na verdade, se esse cinema tem 10 salas, os 10 filmes normalmente são filmes americanos, e provavelmente acontece um filme europeu a cada 6 meses, e, na verdade, não tem nenhum filme, nem digo angolano, mas nem africano. E eu acho que isso é daquelas coisas que dá para mudar rápido. Ok, não temos muitos filmes angolanos a serem feitos, mas tem que haver o espaço para a gente pôr o filme, porque nós não vamos estar a fazer filmes, depois não temos um espaço para passar o filme, né? Mas se não tiver filmes angolanos, tem filmes africanos, há muitos países a produzirem, e eu acho que Angola deveria dar espaço para esses filmes que estão a ser produzidos no continente africano, e também nos países de expressão portuguesa. O Brasil produz imenso, e eu acho que o público angolano poderia ter muitos encontros felizes ao ver cinema da Nigéria, do Quênia, do Brasil, da África do Sul.
Ar-condicionado também traz um encontro feliz. A música com direção de Alina Frazão.
O filme tem uma banda sonora original, que foi escrita e composta pela Aline Frazão, e foi uma forma diferente de trabalhar desta vez, porque ela começou a compor e a pensar na música já desde o momento do piano. Então, muitas das cenas, até no processo de edição do filme, são inspiradas por causa da música. E eu gostei muito desse processo, foi a primeira vez que eu fiz, e quero repetir, porque realmente eu acho que a música traz outra camada ao filme. E depois, claro, o tema do Mata Cedo, em que o Paulo Flores encostou a sua voz ao filme, para mim vai ser daqueles momentos que eu vou guardar para sempre, porque sou muito fã do Paulo, e eu acho que ele representa realmente essa voz dos personagens, dos filmes que eu quero fazer.
E é com música que terminamos a conversa com Fradic. O tema do filme, Ar-Condicionado, letra e composição de Aline Frazão, a voz de Paulo Flores. Eu sou a Mayra de La Salete, este foi o Artes e Entretenimento da Voz da América.
Quando eu fecho os olhos, imagino um país novo. Quando eu fecho os olhos, eu me lembro de novo. Para não me dissolver no cassino, na lembrança, acerto o passo na dança. Obstinada dos dias, tudo era bem melhor no tempo em que ainda me via.
Notícias que marcam esta sexta-feira. O presidente americano Donald Trump minimizou hoje o pedido de desculpas do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Mark Milley, por ter participado da caminhada para que o presidente tirasse uma foto em frente a uma igreja durante a onda de protestos antirracistas no país. Trump afirmou que não considerava significativas as preocupações demonstradas pelo general e reiterou que tem boas relações com os militares. A 2 de junho, para que Donald Trump pudesse caminhar pela rua até o templo próximo à Casa Branca, a polícia dispersou com gás lacrimogéneo e balas de borracha uma multidão que participava de um protesto contra racismo e violência policial na região. O governo do Chad vai enviar pelo menos 1.500 soldados para a Líbia de forma a reforçar temporariamente as forças do marechal rebelde Khalifa Haftar. Líder do governo não reconhecido na cidade oriental de Tobruk, anunciaram hoje fontes de segurança daquele país. As autoridades acreditam que Haftar é parte da solução para o problema líbio, ao contrário das milícias que apoiam o governo de acordo nacional, reconhecido pela comunidade internacional em Trípoli. No entanto, a decisão foi criticada por organizações de defesa dos direitos humanos no Chad, que acreditam que o presidente do país, Idriss Déby, procura um retorno político. Mais de 2 dezenas de organizações internacionais de ajuda humanitária disseram estar cada vez mais alarmadas com a falta de resposta dos Estados Unidos da América à linha da frente do combate à pandemia da Covid-19. Numa carta enviada ao governo americano, as organizações de ajuda criticam que pouco ou nenhuma assistência humanitária tenha chegado àqueles mais afetados na linha da frente em várias regiões, entre as quais elencam a Ásia e África. A carta enviada ao administrador John Barnes da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional tem a data de 4 de julho, o mesmo dia em que outros responsáveis daquela agência anunciaram a liderança global dos americanos na resposta à pandemia. Entre as organizações que assinam a carta estão a Save the Children, Mercy Corps, World Vision, Care USA, o Conselho Norueguês para os Refugiados, Serviço Mundial Judaico-Americano, WaterAid e Médicos pela Paz. Na Espanha, a polícia desmantelou uma organização internacional que se dedicava ao tráfico dos seres humanos e deteve 12 pessoas, incluindo o líder do grupo, um cidadão da República Centro-Africana, que vivia entre Portugal e a Alemanha. A Guarda Civil revelou que a maioria dos detidos é de origem subsaariana e marroquina e as vítimas, maioritariamente migrantes africanos, que eram recrutados nos seus países de origem para trabalhar de forma irregular e precária em Espanha. Desde o início da investigação, em 2018, foram identificadas cerca de 1.000 vítimas, incluindo mulheres e crianças. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 12 de junho, da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Muito boa noite, fiquem bem, protejam-se. Até amanhã.